Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Está então na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias. Para isso, contamos com a ajuda de novo do jornalista do Observador, João Filipe Cruz. Olá, João, bom dia.
Olá, outra vez.
Começamos com o futebol e com o apuramento para o Mundial do Qatar para o próximo ano.
E podíamos falar das polémicas em volta dessa organização do Mundial por parte do Qatar. Não venho aqui para isso, mas trago uma polémica que está a gerar algumas críticas, nomeadamente nesse grande palco que é a internet. Ontem houve jogos de apuramento para o Mundial. Um deles no grupo B, o Espanha-Kosovo. Os espanhóis acabaram por vencer por 3-1, resultado não interessa. Interessa aqui a forma como a estação pública do país vizinho tratou o Kosovo. E vamos ouvir o relato do golo dos kosovares na TVE.
Ojo, Alimi, Alimi que intenta chegar à portaria. Oh, vai marcar. Ha marcado Alimi. Depois dessa salida em falso de Unai Simón, gol del equipo de la Federación de Kosovo.
E ainda ouvimos o último gol da Espanha.
Gol de España, no llegó Eric, ha llegado Gerard Moreno para conseguir el tercer gol de España en el saque de esquina. Bueno, pues se resuelven las dudas, minuto 74 de juego, España 3, equipo de la Federación de Kosovo 1.
¿Notan alguna cosa de especial aquí?
Federação...
Não é um mero Kosovo.
Pois.
Pois, exato. É mesmo isso. A Federação de Futebol de Kosovo, equipa da Federação do Kosovo, equipa adversária, mas nunca, nunca, em momento algum, na TVE, ouvimos Kosovo apenas. E isto é, no fundo, uma imposição do governo espanhol à televisão estatal, que acontece por motivos históricos, desde a independência kosovar em 2008. A Espanha é um dos países que não reconhece a independência do Kosovo, além da Rússia, da Sérvia e até a Grécia ou a Geórgia. Estas duas últimas também estão no grupo B, por isso vai ser interessante ver como é que as televisões desses países tratam o Kosovo. Em 2018, o Ministério das Relações Internacionais espanhol foi também bem claro sobre o tema. Espanha não reconhece o Kosovo como Estado independente, uma posição que não muda, mesmo que a seleção espanhola jogue contra os kosovares, o que acabou por acontecer ontem. E também no marcador da TVE, ali no canto superior do esquerdo do ecrã, as iniciais do Kosovo apareceram também em minúsculas e não em maiúsculas, como é habitual.
Mesmo assim, ainda está lá a palavra Kosovo, já não é nada mal.
Já não é mal.
Podia ser golo daquela seleção representativa do espaço geográfico que fica naquela zona dos Balcãs, algures.
Estás muito bem, Tiago, muito bem. Olha, depois das radionovelas, é isto, é os relatos.
Sim. Contem comigo.
E seguimos com a história do piloto mais odiado da Fórmula 1, João.
É, parece que sim. Nikita Mazepin teve uma estreia duvidosa, no mínimo, no Grande Prémio do Bahrein neste fim de semana. O russo da Haas não passou da terceira curva da pista e é neste momento o piloto mais odiado da Fórmula 1, porque vai escapando de polémica em polémica e muitos apontam o dinheiro do pai, que é o principal patrocinador desta equipa, coincidência ou não, o dinheiro do pai como a principal causa para que isso aconteça.
Pois, isso às vezes ajuda a explicar alguma coisa. Quais são as causas da polémica?
A última e talvez a que teve mais impacto foi em dezembro do ano passado, quando foi acusado por uma mulher de assédio sexual, porque partilhou um vídeo dentro de um carro em que apalpava as partes mais íntimas da mulher, sem que esta lhe tenha dado propriamente consentimento.
Bom. Bom. E,
perdeu as palavras.
Médio. Mas, pelos vistos, nem dentro da pista é bom.
Pois, nem por isso. Por enquanto não impressiona. Já não impressionava. Chegou à Fórmula 1, mas na estreia no circuito do Bahrein fez uns quantos peões nos treinos e também na qualificação. E até por isso já lhe chamam Maze Spin. E na corrida, propriamente dita, acabou por bater com o carro logo na primeira volta. Tem outros registros negativos. É o único piloto que tem mais voltas não oficiais, ou seja, de exibição, do que voltas oficiais em corrida, e foi também o primeiro a bater na primeira volta da Fórmula 1 na carreira desde 2002. Isto não aconteceu.
Portanto, estava bom para se juntar ao Tiago Douros nas radionovelas.
Ou na Fórmula 1.
Exato. E João, acabamos no Manchester United, isto porque parece que o treinador é exigente na hora de contratar um jogador.
E a partir desta frase não tem nada de errado, não é? Quando se treina um dos melhores clubes do mundo, é natural que a exigência esteja lá bem em cima. E eu não duvido dos níveis de exigência do Ole Gunnar Solskjaer, mas o treinador do Bruno Fernandes, do Internacional Português, está também atento a outras coisas que não o que um jogador faz dentro de campo. Vamos ouvir uma história que o norueguês contou em entrevista ao Football Daily.
So I actually once went to see a player and as he walked out of the dressing room or through the tunnel onto the pitch, he had a Mohican This was when I was back in Norway, and I just said to my scout that let's go home, not interested.
Bem, no fundo, quando treinava o molde, o treinador norueguês foi ver um jogador e nem esperou pelo apito inicial do árbitro, porque esse tal jogador tinha uma crista na cabeça. Tiago, já sabes, cuidado com o penteado, ou então arriscas-te nunca ser chamado para o Manchester United, ou pelo menos qualquer equipa isso, treinada pelo Solskjaer.
Claro, por isso é que eu opto sempre por aquela franjinha como a do Ronaldo no Mundial 2002, que tínhamos falado ontem. Mas, portanto, já percebi que este norueguês não gosta de cristas. Mas sabemos quem foi o jogador, o Cristas?
Não, ele não chegou a dizer, mas fiquei curioso, porque também não consigo pensar numa crista que fica assim tão mal num currículo.
Não, que seja notícia,
exato.
Devia ser uma coisa mesmo, devia ser uma coisa mesmo a gozar.
E que acaba por ficar assim tão mal no currículo de um jogador de futebol, ainda para mais
para mais. Ele se calhar não queria ir para o Manchester United e sabia que ele estava lá neste dia, e então deve ter feito alguma coisa mesmo assim para lá de bizarro.
Pois é, talvez, mas até é engraçado, porque o Solskjaer tem um jogador no plantel, que é o Paul Pogba, o francês, e sabemos que ele é dos que mais arrisca nos penteados, tanto na cor ou nas cores, como nos desenhos que faz. Mas, enfim, pelo menos...
O Solskjaer não conhece é o restaurador Alex, senão já tinha comprado umas caixas daquilo.
Mas pelo menos sabemos que o Bruno Fernandes deve ter um penteado modesto, caso contrário, podia nunca ter ido para Manchester.
Exatamente. O jornalista João Filipe Cruz com as outras histórias do desporto. Obrigada, João. Até segunda.
Até segunda.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.